Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Temporais alagam o litoral norte de São Paulo.
Presidente Lula sobrevoa áreas atingidas.
E diz que o governo federal vai trabalhar com estado e municípios para socorrer os atingidos.
É importante que a gente trabalhe de forma conjunta para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Carnaval aumenta a preocupação do Ministério da Saúde com baixa adesão ao uso da camisinha nas relações sexuais. Luana Karim.
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde revelam que quase 60% das pessoas com 18 anos de idade ou mais não usam preservativo.
E vamos falar também sobre o potencial de vendas dos produtos da Amazônia.
A Agência Brasileira de Promoção das Exportações quer abrir mercado no exterior para o que é feito no norte do Brasil.
Hoje na apresentação, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Árvores sendo arrastadas, casas invadidas pela água, gente que perdeu tudo que tinha de mais valioso, inclusive vidas.
A tragédia que assolou o litoral de São Paulo neste fim de semana já deixou 40 mortos.
E outras 40 pessoas seguem desaparecidas, além de 2.500 desabrigados.
Diante da tragédia, o presidente Lula interrompeu a folga do carnaval na Bahia e foi até o município de São Sebastião.
O governo federal deu início a uma verdadeira força-tarefa de assistência envolvendo vários ministérios.
Durante o sobrevoo ao município de São Sebastião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou os estragos após os temporais do fim de semana. O volume de chuvas foi o dobro do previsto para todo o mês na região. As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e interditaram trechos das rodovias Rio Santos, Mogi Bertioga e Tamoios. Uma escola em São Sebastião se tornou abrigo para quem perdeu quase tudo ou não consegue voltar para casa. Zuleide Pereira está com a filha de apenas 8 dias. Ela estava em casa quando o deslizamento de terra começou.
Só deu tempo de acordar os dois que estavam dormindo, a Maia e o Miguel, e falar, vamos, que o morro está descendo. Aí todo mundo já saiu correndo. Não deu tempo de salvar nada, porque nessa hora você não pensa em nada. Nessa hora você quer sair e salvar sua vida.
E o governo federal abriu várias frentes de ações para minimizar o impacto da tragédia, em parceria com o governo do estado e os municípios afetados. Cerca de 600 pessoas estão envolvidas na operação, que num primeiro momento prioriza a busca por desaparecidos e o salvamento de vítimas. Mais de 370 militares participam da operação, com apoio de viaturas e 6 aeronaves. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu de forma sumária o estado de calamidade pública em 6 municípios paulistas: São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. O objetivo é agilizar as medidas como distribuição de cestas básicas e de itens de higiene e o restabelecimento de serviços essenciais. O valor também será usado para limpeza de ruas, desobstrução de bueiros, restabelecimento de estradas e reconstrução de pontes, entre outras estruturas destruídas. O Ministério da Saúde disponibilizou kits com medicamentos e insumos capazes de atender mais de 4 mil pessoas por mês. Após o sobrevoo e acompanhado de vários ministros, o presidente Lula se reuniu com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O presidente Lula destacou a importância da atuação conjunta e lembrou que é preciso investir em moradia segura para a população.
É importante que a gente trabalhe de forma conjunta para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. A segunda coisa é a gente não construir mascada no lugar que pode ser vítima de outro outra chuva e um desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias, informou que vai unificar a data de pagamento do Bolsa Família para os afetados pelo desastre.
Estamos flexibilizando para melhorar as condições de atendimento na transferência de renda. Aqui já a unificação de pagamento para o próximo dia 20 de março para todos os municípios da região com decreto de emergência.
A Caixa está providenciando a liberação do saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS por calamidade nos municípios afetados. O saque calamidade é previsto em lei para auxiliar a população em tragédias como a do litoral paulista. De São Sebastião, em São Paulo, Dima Soldi.
E o governo federal anunciou a liberação de mais de 33 milhões de reais para ações de defesa civil em 54 cidades atingidas por desastres.
Os valores serão destinados a municípios de 10 estados: São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul.
Chuvas intensas, estiagem, alagamentos, vendavais e deslizamentos estão entre as emergências que vão receber recursos.
Aumentar investimentos na cultura e no carnaval são metas do Ministério da Cultura.
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, esteve ontem no Rio de Janeiro e falou sobre os planos para ajudar a levar mais financiamento para a festa popular.
Escolas de samba, trios elétricos, blocos de rua. De norte ao sul, o carnaval ganha as ruas do país no mês de fevereiro. E toda a alegria da festa popular também faz girar a economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o carnaval desse ano deve movimentar cerca de 8 bilhões de reais, ajudando também a gerar empregos. E com a recriação do Ministério da Cultura, a festa popular deve receber ainda mais incentivos. Foi o que anunciou nesse domingo, no Rio de Janeiro, a ministra da Cultura, Margareth Menezes.
Iremos buscar sensibilizar cada vez mais as empresas e a sociedade para perceber as vantagens de investir na cultura do nosso país. A descentralização das leis de fomento à cultura e o diálogo que estabeleceremos com as empresas para cativar mais apoio e investimento de ações do setor cultural já são metas traçadas do próprio Ministério.
Durante o pronunciamento, a ministra Margareth Menezes diz que as escolas de samba do Rio de Janeiro, Mangueira e Unidos da Tijuca, que apresentaram projetos ao governo federal, vão receber recursos via lei de incentivo à cultura. No próximo ano, o objetivo é ampliar esse apoio para todos os estados do país. O diretor da Mangueira, Pablo Brandão, comemorou o incentivo.
Um recurso extremamente importante para que conseguimos colocar um carnaval mais grandioso ainda na Marquês de Sapucaí.
Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os investimentos na cultura ajudam a incentivar o turismo.
No carnaval ganha o dono do hotel, ganha o motorista de táxi, ganha o dono do restaurante, ganha o cara que vende o churrasquinho ali do lado do sambódromo e ganha todo mundo. A Embratur será parceira da cultura brasileira. A Embratur tem na cultura um dos grandes instrumentos de promoção do Brasil.
Depois de anunciar os investimentos no carnaval, a ministra da Cultura foi ao Sambódromo do Rio de Janeiro, onde foi homenageada durante o desfile da Escola de Samba Mangueira. Reportagem Maurício de Almeida.
E o Ministério da Saúde está preocupado com a baixa adesão dos brasileiros ao uso de preservativos.
O governo alerta para a importância da prevenção e ressalta que as doenças transmitidas pelo sexo mais comuns podem ser evitadas.
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde revelam que quase 60% das pessoas com 18 anos de idade ou mais não usam preservativo. Apenas 22,8% relataram usar camisinha em todas as relações sexuais. Outras 17,1% afirmaram usar às vezes. Além de prevenir a infecção por HIV, o uso de preservativos evita as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, destaca a importância da prevenção.
As infecções sexualmente transmissíveis, isso é muito grave num país onde toda semana nós temos casos novos Os nossos jovens estão adoecendo.
Entre as ISTs mais comuns estão sífilis, HPV, herpes genital, gonorreia e clamídia. A recomendação é buscar o serviço de saúde ao primeiro sinal de que algo não vai bem. Também é importante fazer testes para diagnóstico precoce, principalmente se a pessoa fizer sexo sem camisinha, já que algumas ISTs podem não apresentar sintomas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, alerta para a importância do uso da camisinha. O preservativo está disponível de graça em todas as unidades básicas de saúde.
Toda a forma de namoro, de sexo, nós fazemos questão, não é, de frisar a importância da proteção para o uso da camisinha e para maior informação, não só sobre a AIDS, não só sobre a infecção por HIV, mas também sobre as infecções sexualmente transmissíveis.
Segundo o Ministério da Saúde, há 960 mil pessoas vivendo com HIV no país. 727 mil fazem tratamento e 108 mil sequer sabem que estão infectadas. Reportagem Luana Karen.
A região de fronteira entre a Turquia e a Síria voltou a ser impactada por um novo terremoto hoje, de magnitude 6.4.
Os dois países têm várias cidades já destruídas pelo tremor que ocorreu no último dia 6, considerado o mais forte do último século.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, um novo tremor teve o epicentro na província de Hatay.
No último fim de semana, a missão humanitária brasileira, que está atuando nas buscas na Turquia desde o começo do mês, já tinha se estabelecido na região de Hatay a pedido do governo turco.
De acordo com relatos da equipe brasileira, o terremoto de hoje foi forte, mas eles não correram perigo porque estão acampados em área aberta, sem risco de desmoronamentos.
O coordenador-geral da missão, Rafael Machado, falou sobre o trabalho que está sendo feito em Hatay e os efeitos do novo terremoto.
Nós já estamos aqui no nosso segundo dia de operações. Infelizmente, há pouco ocorreu um novo terremoto bastante intenso. Há muitas equipes se deslocando para as áreas que já eram afetadas e nossas equipes já estão se deslocando junto com as forças locais para essa nova missão. Estamos na expectativa se haverá novas vítimas. Há muita movimentação das forças de segurança, das forças de resgate locais. Estamos saindo numa missão conjunta com o exército turco para somar esforços em eventuais buscas que se fizerem necessárias após esse novo terremoto.
Participam da operação 42 especialistas em busca e resgate urbano, sendo 34 bombeiros e também médicos e membros da Defesa Civil.
Chamadas telefônicas oferecendo produtos e serviços que não foram solicitados pelo consumidor.
A Anatel segue na batalha contra o telemarketing abusivo e lança um novo produto, o Qual Empresa Me Ligou.
Vamos contar como funciona daqui a pouco.
Atum ou sardinha em lata, alimentos que fazem parte da mesa de muitos brasileiros.
E agora um outro peixe, um gigante dos rios da Amazônia, pode também ter uma versão em conserva para o mercado.
É o pirarucu.
A tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa, a empresa de pesquisa agropecuária.
Também conhecido como gigante da água doce ou bacalhau da Amazônia, o pirarucu, espécie típica da região, pode atingir até 3 metros de comprimento e ultrapassar os 200 quilos. É um dos maiores peixes de água doce encontrados no Brasil. Tudo do peixe pode ser aproveitado. Mais de 50% dele é formado pela carne, mas a carcaça, a pele, as escamas e até a língua têm valor comercial. De olho em todo o potencial desse peixe, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, desenvolveu o pirarucu em conserva. Ele é armazenado em lata e conservado em uma solução de água e sal. A ideia é que pessoas que vivem em outras regiões do Brasil ou até mesmo em outros países possam conhecer o sabor do pirarucu, como explica Valquimário Lemos, chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental.
A ideia do pirarucu em conserva tenta satisfazer essas duas perspectivas. A perspectiva de ampliar para o mercado a conserva de peixes provenientes da Amazônia e, logicamente, ofertar outras possibilidades de conservas.
Além de oferecer uma grande quantidade de carne em apenas um peixe, segundo os pesquisadores, o pirarucu tem vantagens para ser comercializado enlatado. A carne tem coloração clara, textura firme, sabor suave, não possui espinhas dentro do músculo e tem baixo teor de gordura. A conserva agrega valor ao pescado e aumenta a vida útil do produto. Para Valquimário Lemos, da Embrapa, a venda do pirarucu em conserva pode ajudar na cadeia econômica da região.
Com o fortalecimento da cadeia do pirarucu, nós poderemos fortalecer, além dos criadores de diferentes portes, dos menores até os empresariais, nós podemos fortalecer muito aqueles pescadores que vêm trabalhando naquelas áreas de manejo da espécie, onde muitas dessas áreas de manejo do pirarucu são em áreas de reservas, são em áreas ribeirinhas. Então nós temos a possibilidade de fortalecer a cadeia do pirarucu e, logicamente, os pescadores envolvidos.
Além do desenvolvimento das conservas, os pesquisadores avaliaram também a qualidade do produto final, que para eles tem boa qualidade nutricional, sensorial e sanitária. A tecnologia foi desenvolvida em uma parceria entre a Embrapa Amazônia Oriental e a Embrapa Agroindústria de Alimentos e está disponível para empresas que queiram levá-la ao mercado. Reportagem Márcia Fernandes.
E assim como o pirarucu, a região amazônica tem uma infinidade de opções de produtos que estão despertando também o interesse de outros países.
Para expandir os negócios e abrir mercados no exterior, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex Brasil, vem desenvolvendo um trabalho específico para empresas da região.
A região norte do país abriga 60% da floresta amazônica, que concentra a maior biodiversidade do mundo. Um patrimônio que pode ser usado na indústria alimentícia, de cosméticos, suplementos, até produtos fármacos. Diante de toda essa riqueza de biodiversidade, empresas locais estão diversificando os produtos para exportação e contam com o apoio da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que oferece programas de capacitação para quem deseja exportar. A empresa Manioca, que fabrica 20 produtos originários da Amazônia, tinha o desejo de entrar no mercado internacional e participou do programa, como explica o diretor Paulo Reis.
A gente acessou diversos produtos da Apex, diversos serviços da Apex de apoio a pequenas empresas como nós. A gente já exportou para a Europa, para os Estados Unidos, para Japão, para Singapura, para Hong Kong, para Dubai.
A 100% Amazônia foi outra empresa que também teve apoio da Apex Brasil para exportar. A diretora da empresa, Fernanda Stephanie, explica que as atividades de extração e beneficiamento são feitas por quilombolas e trabalhadores urbanos.
A gente entende que as pessoas que estão dentro dessa floresta, elas têm um conhecimento tradicional, ancestral, que é muito importante.
O estudo de inteligência de mercado da Amazônia Legal mostrou que em 2022, a região norte foi responsável por 8,5% das exportações brasileiras e ficou na quarta posição das regiões exportadoras do Brasil. E ainda tem grande potencial de expansão, como garante o representante da Apex Brasil no Pará, Ézio Lanfridi.
O potencial exportador da Amazônia é infinito. Pela biodiversidade que nós já conhecemos e que a Amazônia nos oferece, gerando emprego e renda para os amazônidas.
Para saber mais sobre exportações e como colocar o seu produto no mercado internacional, é só acessar apexbrasil.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
Em 40 dias, o Ministério das Comunicações instala 282 pontos de internet de Wi-Fi Brasil.
Desse total, 93% foram encaminhadas para escolas. O Nordeste foi a região mais beneficiada, com 216 instalações.
Alunos de 265 escolas públicas espalhadas pelo país retornam às aulas em fevereiro com internet gratuita, banda larga, via satélite e por conexões terrestres disponível. É que o Ministério das Comunicações, por meio do programa Wi-Fi Brasil, instalou pontos de acesso nessas instituições de ensino no início deste ano. Nos primeiros 40 dias de governo, foram entregues 282 conexões de internet em 19 estados, sendo 216, ou seja, a maioria para o Nordeste. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, explica a importância da iniciativa.
Possibilitar que as escolas públicas tenham internet nas regiões que têm os menores índices de desenvolvimento do nosso país é um dos objetivos do Wi-Fi Brasil. Queremos cada vez mais promover a inclusão digital e social na nossa população, a começar pelas crianças, para que tenham uma educação de qualidade, promovendo desenvolvimento e garantindo oportunidades.
O estado com a maior quantidade de pontos de internet instalados desde janeiro é o Piauí, com 60 unidades. Na sequência está o Maranhão, com 44, Pernambuco com 32, Ceará com 31 e Bahia com 30. A região é prioritária para a política pública de conectividade, porque possui os indicadores mais baixos de uso da internet no país, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2021 e da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Além do atendimento a escolas, o Wi-Fi Brasil instala gratuitamente antenas e roteadores em locais como assentamentos, unidades básicas de saúde, comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, além de telecentros comunitários, por exemplo. Recentemente, o MCOM disponibilizou 17 antenas para apoiar o atendimento humanitário nas terras Yanomamis. São pontos de acesso com velocidade de conexão via satélite de 20 megabits por segundo. Para solicitar o serviço, acesse gov.br/MCOM. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.
Para informações ou dúvidas sobre como ter acesso ao Wi-Fi Brasil, o contato pode ser feito pelo telefone 61-2027-6403 ou pelo e-mail conectividade@mcom.gov.br.
Ligações indesejadas que tomam tempo e tiram a paciência das pessoas.
Desde junho do ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações vem adotando medidas contra os excessos das empresas de telemarketing.
E agora, adotou mais uma ferramenta, o serviço Qual Empresa Me Ligou, em que o consumidor pode identificar as empresas que estejam incomodando.
Indignação. É esse o sentimento da servidora pública Adalgisa Caldeira Soares com o excesso de ligações de empresas de telemarketing.
Quem falou que eu tô querendo empréstimo? Quem falou que eu tô querendo plano de saúde? E outra coisa, como eles conseguem esses números?
O aposentado Humberto José de Andrade passa pelo mesmo problema.
Toda hora dá um sinal no celular, você tá, para tudo que você tá fazendo, olha, é telemarketing.
O problema enfrentado pela Adalgisa e pelo Humberto é comum a outros milhares de brasileiros. Para ajudar o usuário no combate às chamadas abusivas, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, colocou no ar a página Qual Empresa Me Ligou. O serviço permite ao usuário consultar, por meio do número da chamada recebida, qual é o nome e o CNPJ da empresa que está ligando. A ideia é que, a partir das informações, o consumidor possa tomar medidas contra a empresa, como explica Cristiana Camarati, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel.
Ele pode escolher, né, reclamar. Ele pode reclamar junto à Anatel, ir à plataforma consumidor.gov, também reclamar e até, enfim, adotar medidas judiciais que ele entenda necessário, PROCONs.
Desde junho do ano passado, a Anatel tem adotado providências para regular o serviço de telemarketing e diminuir o incômodo gerado aos consumidores. Entre essas medidas está a obrigação de uso do código 0303 para empresas que oferecem serviços por telefone. A Anatel também determinou o bloqueio das linhas telefônicas de empresas que somarem mais de 100 mil ligações por dia, ou quando 85% das ligações, que costumam ser feitas por robôs, durarem menos de 3 segundos. Segundo Cristiana Camarati, da Anatel, entre junho do ano passado e janeiro de 2023, houve uma redução de cerca de 40% das chamadas curtas.
Para cada cidadão brasileiro, isso representa 200 chamadas a menos que ele deixou de receber nesse período.
O endereço para saber qual empresa está ligando para o consumidor é o www.qualempresameligou.com.br. A agência recebe denúncias pela página gov.br/anatel, pelo aplicativo para celulares e pelo telefone 1331. Reportagem Luana Karen.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E atenção, amanhã, terça-feira de carnaval, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na quarta-feira.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, bom carnaval e até quarta.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém suspensão do porte de armas de Carla Zambelli.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inaugura posto especial de atendimento às mulheres vítimas de violência na Sapucaí.
Em Minas Gerais, a aposentada vai ser indenizada após sofrer queimaduras com desodorante.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu, Marcela Luiza.
Supremo Tribunal Federal mantém decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender o porte e recolher armas de Carla Zambelli.
A decisão é do plenário virtual. Marta Ferreira.
O Supremo Tribunal Federal negou por 9-2 recursos da deputada federal Carla Zambelli e manteve a decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender o porte e recolher armas da parlamentar. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a parlamentar só entregou a pistola com a qual ela perseguiu e ameaçou um homem numa rua de São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições. O ministro Gilmar Mendes considerou que a recusa da deputada em entregar todas as armas registradas no nome dela, mesmo depois da suspensão do porte, recomendava providências mais contundentes diante da gravidade do fato.
Compete ao juízo da recuperação judicial da Oi decidir sobre a possibilidade de levantamento de valores depositados pela empresa na Justiça de Santa Catarina.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Os recursos estimados em mais de 100 milhões de reais foram depositados como garantia do juízo no âmbito de ação tributária e depois objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. A segunda sessão do STJ conheceu do conflito de competência suscitado pela Oi e definiu que o julgamento cabe à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O ministro relator Marco Buzzi lembrou que os depósitos em questão, cujo objetivo era suspender a exigibilidade de tributos, foram feitos pela Oi entre 98 e 2006, bem antes do deferimento da recuperação em 2016 e, portanto, integram o acervo patrimonial da empresa.
Construtora terá que indenizar mulher que mantinha relacionamento extraconjugal com o empregado que morreu em acidente de trabalho.
Para o TST, mulher tem direito a pedir indenização mesmo sem poder ter união estável, já que o trabalhador era casado com outra pessoa. Samantha Flor.
Ao apresentar a ação, a mulher afirmou que, apesar de ser casado, o encarregado mantinha um relacionamento com ela há cerca de 15 anos e juntos tiveram 3 filhos. Também argumentou que dependia economicamente dele. Na tentativa de rediscutir o caso no TST, a construtora Cury voltou a questionar a legitimidade da mulher e sustentou que não foi provada a existência do relacionamento entre os dois na época do óbito. Mas a segunda turma do TST negou o exame do recurso, pois o pedido exigiria a revisão das provas, o que é vedado pela súmula 126 do tribunal.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou sentença que condenou uma fabricante de cosméticos a pagar R$8.000 de indenização a uma aposentada pelos danos morais causados pelo vazamento do conteúdo de um frasco de desodorante.
A consumidora comprou 4 unidades do produto, mas um dos frascos começou a borrifar jatos que atingiram várias partes do corpo dela, causando queimaduras.
A fabricante defendeu que a consumidora não usou o produto adequadamente.
Mas o relator do recurso no tribunal constatou que havia um furo no recipiente que permitiu que o conteúdo vazasse e machucasse a mulher.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disponibiliza posto especial de atendimento às mulheres vítimas de violência na Sapucaí.
O posto é uma novidade no carnaval deste ano e já tem apresentado resultados. Neto Costa.
No desfile do grupo da Série Ouro, na última sexta-feira, uma segurança foi agredida por um homem que tentava entrar em um camarote com 2 mulheres que não tinham credencial. A vítima foi atendida no posto especial pela equipe de plantão e um inquérito foi aberto para apurar o caso. Por decisão judicial, o agressor teve a credencial recolhida e está proibido de entrar no sambódromo até o fim do carnaval.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite
e até quarta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ministro da Agricultura fala em debate cauteloso sobre alterações nas regras dos agrotóxicos, apesar de defender a atualização da lei.
Senador quer criação de protocolo contra violência sexual em estabelecimentos comerciais e eventos públicos.
Projeto que reconhece escolas de samba como manifestação cultural nacional está pronto para votação.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto de lei que modifica regras para aprovação e comercialização de agrotóxicos já pode ser votado em plenário. A proposta sob análise dos senadores, já aprovada pela Câmara, apresenta mais de 60 novos artigos à lei dos agrotóxicos hoje em vigor no país.
O novo ministro da Agricultura e senador licenciado, Carlos Fávaro, defendeu cautela na discussão das mudanças e disse que é preciso melhorar a imagem da produção brasileira no exterior. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defende cautela na retomada da discussão do projeto que altera a lei dos agrotóxicos. A proposta, que está pronta para ser votada pelo plenário do Senado, centraliza no Ministério da Agricultura a fiscalização e a análise desses produtos, que hoje dependem do aval da Anvisa e do IBAMA. Além disso, cria o registro temporário e a autorização temporária para os novos produtos já autorizados em 3 dos 37 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, como os Estados Unidos, França e Japão. Carlos Fávaro, que é senador licenciado, antecipou que o Ministério da Agricultura vai atuar em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, Anvisa e IBAMA.
Não precarizar a legislação, não precarizar a aprovação de novos moleques, mas sim modernizar o Instituto da Aprovação, porque eu tenho certeza que ao chegar uma molécula na aprovação do Ministério da Agricultura que não teve aprovação na Anvisa, não encontrará no Ministério da Agricultura nenhum técnico que tenha coragem de aprová-la. E da mesma forma, na questão ambiental. Se o IBAMA não aprovar uma nova molécula porque ela vai ferir o meio ambiente, certamente não vai encontrar ninguém no Ministério da Agricultura que vai ser favorável a essa aprovação. Então, eu digo que estamos todos do mesmo lado.
Carlos Fávaro apontou que o desafio agora é melhorar a imagem da produção brasileira no exterior.
A imagem do produtor brasileiro está abalada mundialmente com desmatamento ilegal, com queimadas ilegais, com garimpo apoiado por produtores. Então, isso tudo nós precisamos reverter e mostrando que o agricultor brasileiro produz de forma sustentável, respeitando a legislação, e que o comando e controle será de forma muito efetiva, em paridade com a ministra Marina Silva, para a gente combater esse crime ambiental e, por outro lado, apoiar então aquela imensa maioria que faz agricultura com competência, com dedicação, que usa bem sua terra, que cumpre o Código Florestal. Então, essa imagem é que nós vamos levar o mundo afora e eu quero fazer isso com muita determinação.
O projeto que altera a lei dos agrotóxicos enfrenta resistências dos ambientalistas, principalmente por proibir de forma genérica o registro de pesticidas que apresentem risco inaceitável para a saúde e o meio ambiente. Hoje, a lei atual veda expressamente o uso de substâncias cancerígenas ou que provoquem deformação humana ou distúrbios hormonais.
Uma pesquisa do Data Senado aponta que a maior preocupação dos brasileiros é com a saúde.
Na opinião da senadora Zenaide Maia, o levantamento revela a necessidade de mais investimentos no SUS. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A pesquisa do Data Senado, panorama político, opiniões sobre democracia, sociedade e prioridades do cidadão em um contexto pós-eleitoral, realizada logo após as eleições de 2022 e divulgada em fevereiro, revela que a saúde é a maior preocupação das pessoas. 26% dos entrevistados manifestaram a preocupação, percentual que aumenta nas populações de menor escolaridade e renda, chegando a 34% dos que têm nível fundamental e 30% dos que ganham até R$ 2.500. Na avaliação da senadora e médica Zenaide Maia, do PSD Potiguar, os dados apontam o rumo da atuação parlamentar.
O resultado desta pesquisa do Data Senado nos mostra a importância de termos um olhar diferenciado para a saúde pública, pois a preocupação com a saúde cresce nas famílias de renda mais baixa, que dependem totalmente do SUS. Então, nós, parlamentares, temos que lutar por mais recursos para o SUS, pelo fortalecimento da rede pública e pela valorização salarial dos profissionais de saúde. Nós queremos ver o piso sendo pago para a enfermagem e queremos atender o desejo dessas famílias que têm a saúde hoje como principal preocupação.
Depois da saúde, os temas que mais preocupam os brasileiros são corrupção, educação e custo de vida. A pesquisa completa está disponível no site do Senado.
Um projeto do senador Marcelo Castro cria um protocolo sobre violência sexual para ser aplicado em estabelecimentos comerciais e eventos públicos.
Com adesão facultativa, os locais deverão treinar e aplicar medidas específicas de prevenção e combate às agressões. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou um projeto que institui o protocolo Não Nos Calaremos, que busca prevenir, identificar e lidar com casos de violência sexual ou de gênero em estabelecimentos e eventos abertos ao público. O projeto foi inspirado no protocolo espanhol Nocalien, instituído em Barcelona em 2018 e reativado em 2022. A medida ficou conhecida internacionalmente depois do caso do jogador de futebol Daniel Alves, que foi preso preventivamente sob acusação de estupro. Pelo texto do projeto de lei, a adesão ao protocolo é facultativa, mas os donos dos locais que aderirem deverão seguir normas de atuação. O senador Marcelo Castro destacou a importância da matéria.
Isso diz respeito, principalmente, às agressões sexuais sofridas pelas mulheres em bares, restaurantes, festivais, casas noturnas. E vocês estão vendo o exemplo que acontece na televisão, todo dia estão se citando esses casos aí. Isso já existe em alguns outros países do mundo e nós estamos querendo instituir aqui também no Brasil. Esperamos aprovar isso brevemente no Congresso Nacional.
O protocolo também prevê ações preventivas para desestimular a prática. Por exemplo, os estabelecimentos não podem reforçar a objetificação sexual da mulher, inclusive mediante exibição de imagens ou músicas que promovam humilhação nesses locais. Além disso, os donos não podem permitir que o acesso dos frequentadores seja baseado em critérios sexistas e discriminatórios. Pelo texto, todos os funcionários do estabelecimento deverão receber treinamento de no mínimo 4 horas para saber quando identificar os casos de agressão e como prestar apoio às vítimas de forma humanizada.
É uma situação muito delicada e vexatória e vergonhosa, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade, esse desrespeito que existe ainda, principalmente contra a mulher. Então, é mais um instrumento que nós estamos colocando nas mãos da sociedade para a gente poder combater essa chaga que é a violência sexual.
Já está pronto para a votação o projeto que reconhece as escolas de samba como manifestação cultural nacional.
Para o senador Paulo Paim, relator da proposta no Senado, as agremiações têm impacto positivo tanto no setor cultural quanto na economia. Repórter Bianca Mingotti.
As festividades de carnaval com os típicos desfiles das escolas de samba tiveram uma pausa durante a pandemia e só retornaram em 2022, mas em abril e não em fevereiro, como de costume. Os esforços para realizar os desfiles demonstraram a força popular do evento organizado pelas escolas de samba, que de acordo com o projeto de lei número 256 de 2019, devem ser reconhecidas como manifestação da cultura nacional. A proposta, que já está pronta para votação em plenário, é de autoria da deputada federal Maria do Rosário e já foi aprovada pela Comissão de Educação e Cultura com a relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que ressalta a importância do carnaval para a cultura brasileira e o seu impacto também na economia.
Com a evolução e o crescimento dos movimentos populares ligados às escolas de samba, a sua importância transbordou para além das fronteiras culturais. Detém hoje importante papel também na economia.
Assim como foi feito na Câmara dos Deputados, Paim sugeriu que a lei resultante do projeto seja chamada Lei Nelson Sargento, em homenagem ao cantor, compositor e ex-presidente de honra da Mangueira, que morreu em 2021.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Prisão de suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro motiva discussões em plenário.
Câmara vai acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana.
Projeto de lei visa aumentar segurança no uso de aplicativos bancários.
Boa noite. A Câmara analisa uma proposta que tem o objetivo de aumentar a segurança no uso de aplicativos bancários. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Projeto de lei em tramitação na Câmara busca obrigar a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a criar um número de telefone único para que o cliente de banco possa ligar para bloquear temporariamente o acesso a aplicativos ligados à sua conta. A ideia é facilitar a interrupção do uso dos aplicativos em caso de roubo de celular. Também seria obrigatório que os bancos permitissem o bloqueio por meio de outro celular. O projeto ainda estabelece que o acesso ao aplicativo teria que estar condicionado ao uso da senha ou identificação biométrica do celular habilitado. Uma outra medida é a solicitação de uma confirmação para as operações realizadas por meio de rede de Wi-Fi pública ou de baixa segurança. O deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, autor do projeto, afirma que os golpes estão aumentando e atingindo pessoas de todas as classes sociais.
Se você for pegar o histórico de quem são as vítimas, não são as classes A e B, em sua maioria. Muitas vezes são pessoas que estão usando pelas primeiras vezes os aplicativos, exatamente porque não tinha esse costume, ou porque não tinha nenhuma conta digital. Para isso, o banco precisa ter noção que a sua responsabilidade de garantir a segurança deve ser maior.
O Superior Tribunal de Justiça já editou súmula para afirmar que os bancos são responsáveis pelos prejuízos no caso de abertura de conta em nome de outra pessoa. Mas órgãos de defesa do consumidor também veem falhas bancárias no golpe do WhatsApp, quando o criminoso se passa por outra pessoa e induz a vítima a transferir dinheiro para uma conta que, na prática, é uma conta criada somente para o golpe. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Coronel Ulisses, do União do Acre, afirma que a segurança pública e o desenvolvimento socioeconômico são suas principais bandeiras na Câmara. O deputado acrescenta que as reformas administrativa e tributária, o crescimento econômico, o combate à fome e a defesa da democracia também são temas que ele vai abraçar durante o mandato.
Coronel Ulisses observa ainda que não há como pensar no desenvolvimento brasileiro sem resolver a questão da infraestrutura. O deputado cita os mais de 650 quilômetros intrafegáveis da BR-364 no Acre como exemplo de problema que precisa de solução urgente.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, ressalta que seu primeiro mandato na Câmara será pautado em princípios como honradez, lealdade, honestidade e, principalmente, respeito. Ele afirma que a pluralidade de opiniões e orientações políticas devem ser encaradas como benéficas ao debate político.
Para Coronel Assis, a divergência é a chama da democracia. O congressista promete priorizar a defesa do agronegócio, das escolas militares, do direito ao armamento civil, além de investimentos em infraestrutura.
Justiça.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defende a tramitação em regime de urgência de projeto de lei que busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente à liberdade, à responsabilidade e à transparência na internet, o chamado PL das fake news.
Relator da proposta, Orlando Silva, afirma que a desinformação produz um terreno fértil para os discursos de ódio e posicionamentos extremados. O deputado avalia que é preciso criar regras para a moderação de conteúdo, mas sem abrir mão da liberdade de expressão dos usuários.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a nomeação para secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República de um cidadão acusado de crime de rachadinha durante o período em que esteve à frente na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
General Girão ressalta que as acusações contra o novo secretário, à época em que presidiu a Assembleia do Rio, indicam desvio de R$49 milhões. O parlamentar também vê contradição no discurso governista de que a nova gestão federal busca pacificar o país. Segundo ele, na prática, o governo tem acirrado os ânimos entre ricos e pobres.
Educação.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, conclama os parlamentares a se alinharem na defesa pela educação, na estruturação de metas a serem alcançadas e no desenvolvimento de mecanismos que deem transparência na aplicação de recursos, para que a sociedade e o Estado possam acompanhar as melhorias alcançadas.
De acordo com Sidney Leite, o acesso à internet, os investimentos em tecnologia e a adaptação dos currículos às necessidades do mercado são temas que precisam ser aperfeiçoados.
O projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação da Câmara reconhece a representação estudantil como crédito curricular para cursos de graduação. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
A Câmara analisa uma proposta que reconhece a representação estudantil como atividade complementar para efeitos de contabilização como crédito curricular exigido para graduação no ensino superior. Pela proposta, o tema deverá ser regulamentado pela área de educação do governo após a aprovação. A legislação que é modificada pela proposta é de 1985 e já reconhece a União Nacional dos Estudantes como entidade representativa do conjunto dos estudantes das instituições de ensino superior do país, além de tratar das uniões estaduais dos estudantes, dos diretórios centrais dos estudantes de cada instituição e dos centros acadêmicos ou diretórios acadêmicos de cada curso. Esse projeto já foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, onde foi relatado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
É neste momento da vida, como estudantes, que a atividade política cativa muitas pessoas, nos diretórios e movimento estudantil de um modo geral. O Brasil tem uma importante tradição de lideranças que vem do movimento estudantil. Isso é salutar, uma vez que, para além do caráter de cidadania, a juventude renova a sua atividade e se capacita para a democracia. Mas não só para a atividade política. Todas as atividades profissionais do direito, da medicina, da engenharia, todas as atividades sociais contribuem para a formação de bons profissionais.
A proposta que reconhece a representação estudantil como atividade que rende créditos para o estudante de graduação ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Comissão Externa da Câmara vai acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
11 deputados de vários partidos integram a nova Comissão Externa da Câmara sobre fiscalização dos rompimentos de barragens e repactuação de acordos judiciais. O foco dos trabalhos está nos desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019, que deixaram quase 300 mortos após o rompimento tratamento de barragens de rejeitos de minério de ferro em Minas Gerais. O pedido de recriação do colegiado partiu do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que foi relator da extinta CPI de Brumadinho e coordenador da comissão externa que atuou até o ano passado na repactuação dos acordos para as reparações sociais, ambientais e econômicas em Mariana.
Essa comissão é muito importante porque vai se reiniciar um processo de discussão sobre as responsabilidades e também como repactuar do ponto de vista ambiental e das comunidades que foram atingidas pelo rompimento criminoso das barragens. Essa comissão já tinha funcionado durante o mandato passado, mas agora será fundamental para fazer essas repactuações em nome dos atingidos.
A repactuação dos acordos judiciais de Mariana é intermediada pelo Conselho Nacional de Justiça, diante dos 7 anos de fracasso da reparação a cargo da Fundação Renova, entidade criada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. Em fevereiro, a Renova anunciou 8 bilhões e 100 milhões de reais para ações socioambientais, indenizações e reassentamentos ao longo deste ano, mas o movimento dos atingidos por barragens avaliou que o valor é insuficiente. Para o deputado Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, o fato de as mineradoras acusadas comandarem o processo de reparação por meio da Renova é uma das anomalias jurídicas a serem corrigidas. Ele também reclama do atraso na punição dos responsáveis e nas obras em Mariana.
Um estado sério como o Brasil, que se pretende realmente realizar uma mineração minimamente sustentável, a gente não pode, né, ser conivente com esse tipo de absurdo que as pessoas responsáveis por essas mortes, elas continuarem soltas. O distrito de Bento Rodrigues, que foi completamente destruído, ele até agora, ele ainda não foi completamente, né, constituído.
Pedro Aihara concedeu entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Antes de tomar posse como deputado no início deste mês, Aihara era porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e teve atuação direta no resgate às vítimas dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho. O deputado afirmou que a Comissão Externa da Câmara também estará atenta aos reflexos negativos dessas tragédias que continuam ativos na população.
É importante a gente citar que no caso de Brumadinho, a gente teve um aumento exponencial em relação à taxa de suicídios. As vendas, né, dos ansiolíticos nas farmácias de Brumadinho, elas aumentaram em mais de 400%, justamente porque existe, né, uma epidemia de adoecimento mental na cidade. A operação de Brumadinho é a operação de busca e salvamento mais longa da história mundial, e acho que tudo isso mostra o respeito que tem com essas famílias. É uma ferida que ela permanece aberta.
No Legislativo, a Comissão Externa pretende articular, junto ao Senado, a aprovação dos projetos de lei que tratam da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e da tipificação de crime de ecocídio. Em 2020, o trabalho conjunto dos parlamentares conseguiu aprovar regras mais rígidas para a segurança de barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Direitos Humanos.
Com a chegada do carnaval, Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, manifesta preocupação com os filhos dos ambulantes e de catadores de recicláveis espalhados pelas festas. De acordo com a parlamentar, essas crianças e adolescentes ficam suscetíveis a abusos e a violência.
Por isso, Rogéria Santos sugere a criação da Frente Parlamentar em defesa das crianças e adolescentes em relação às festas populares da Bahia. A deputada acredita que o parlamento deve ficar atento aos riscos que grandes eventos oferecem às crianças do país.
Justiça.
A prisão de suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro foi motivo de discussões no plenário da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou.
As primeiras semanas de trabalho do plenário da Câmara em 2023 foram marcadas por votações e polêmicas entre parlamentares do governo e da oposição. Um dos principais temas de debates foi a prisão dos acusados de envolvimento na depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília. Após a invasão e destruição de móveis, obras de arte e dependências do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados, foram presas cerca de 1.400 pessoas. A maioria estava nas imediações ou no interior dos prédios atacados, ou acampadas em frente ao QG do Exército. Nos dias que se seguiram, depois de realizadas audiências de custódia, em que os presos são levados à presença de um juiz, mais 460 pessoas foram soltas, com a condição de usarem tornozeleiras eletrônicas. Foram mantidos presos 600 homens e 315 mulheres, suspeitos de terem cometido crimes como golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, destruição ou inutilização de bens públicos. Deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro subiram à tribuna do plenário da Câmara para reclamar da situação dos presos e para criticar o que consideraram uma arbitrariedade. Segundo eles, nem todos os detidos participaram da depredação. Foi o que disse o deputado delegado Caveira, do PL do Pará, que questionou ainda as audiências de custódia.
No dia 8 de janeiro, tivemos aí uma aberração jurídica. Até concordo que deve efetuar as prisões de quem realmente quebrou ou fez algum tipo de vandalismo, mas discordo plenamente das prisões arbitrárias de juízes teleguiados que fizeram as audiências de custódias meramente homologatória.
Já o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, disse que os suspeitos estão sendo mantidos presos sem que se saiba exatamente o que cada um fez.
As pessoas estão lá simplesmente sem ter o devido processo legal. O ministro, ele colocou 11 tipificações penais em todas elas. Ou seja, não houve individualização da pena. E nesses 11 que eles estão respondendo, sendo 4 deles crimes de lei do terrorismo, que inclui, por exemplo, a mão armada.
Apesar dos questionamentos sobre as prisões, os atos de 8 de janeiro foram condenados por praticamente todos os partidos e muitos deputados defenderam as prisões até que sejam apuradas as responsabilidades e apontados os financiadores. O deputado José Nelto, do PP de Goiás, defendeu uma CPI para investigar o que aconteceu e as prisões efetuadas.
Eu vou assinar a CPI dos atos golpistas, da turma que estava influenciada pelo Bolsonaro para dar um golpe. Para quem veio aqui quebrar esta casa, o pulmão da democracia, quebrar o Supremo Tribunal Federal, quebrar o Palácio do Planalto, e todo bandido que esteve aqui presente tem que pagar. Agora são santos, viraram santos lá na cadeia.
Para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, está sendo respeitado o direito dos presos e o devido processo legal.
Quem tentou o golpe, quem atentou contra a democracia de maneira criminosa, violenta, merece ir para a cadeia. E para que não haja dúvida, nós defendemos o devido processo legal, porque nós respeitamos a Constituição brasileira, nós respeitamos o devido processo, mas tem que estar lá quem foi pego de maneira preventiva, preso, tem que continuar a responder ao processo. Constitui advogado e vá se defender.
Além das prisões dos suspeitos de vandalismo e outros crimes, 3 empresas, uma associação e mais 50 pessoas foram acusadas pela Advocacia Geral da União de financiarem os atos e podem ter que ressarcir em mais de 20 milhões de reais os cofres públicos. E as acusações formais a cada um dos acusados só será definida depois das investigações em andamento, quando o Ministério Público oferecer a denúncia à Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, se diz preocupada com o fato de 916 dos 1.398 presos pelos atos do dia 8 de janeiro seguirem encarcerados. Ela relata que muitos advogados têm se queixado de não ter acesso a seus clientes. A deputada ainda acusa a justiça de desrespeitar os direitos humanos dos acusados de vandalismo.
Segundo Bia Kicis, a libertação de grande parte dessas pessoas é uma questão humanitária. Ela afirma que uma das presas terminou um tratamento de quimioterapia poucos dias antes de 8 de janeiro e que possivelmente nem estava entre os que praticaram os atos de vandalismo. Na opinião da congressista, a maioria dos detidos é de cidadãos que estavam se manifestando politicamente.
André Fernandes, do PL do Ceará, também critica a manutenção da prisão de grande parte dos cidadãos acusados pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, é um absurdo perceber que, passados mais de 30 dias, ainda existam pessoas nos presídios que nem sequer estavam na esplanada dos ministérios naquele dia.
André Fernandes defende a prisão de todos os responsáveis pelo vandalismo, mas afirma que é preciso libertar as pessoas que estavam no acampamento montado em frente ao quartel do Exército de Brasília. Ele também pede aos demais congressistas apoio para a criação de uma CPI que encontre os culpados pelas depredações.
Na visão de Flávio Nogueira, do PT do Piauí, a data de 8 de janeiro entrará para a história na mesma categoria dos dias que deram início à Revolta do Forte de Copacabana de 1922, à Revolta Paulista de 1924 e ao Movimento de 1964, todos atentados contra a democracia.
Flávio Nogueira relembra que em 1964 o Congresso foi fechado e os parlamentares silenciados. Ao lamentar a destruição do patrimônio público, ele ressalta a falta que faria um Congresso independente para a defesa da democracia e do direito.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, afirma que a invasão à esplanada dos ministérios foi um dos momentos mais infames da história recente do país. Segundo o deputado, não foram atos nem manifestações, mas sim uma tentativa de golpe de Estado articulada por um ex-presidente da República.
Guilherme Boulos acusa Jair Bolsonaro de planejar um golpe a partir dos Estados Unidos. Ele informa que o PSOL entrou com uma série de ações na justiça, pedindo a punição não só dos responsáveis imediatos pelas depredações, mas também de parlamentares que incentivaram atos golpistas por meio de declarações na internet.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Antônio Soares e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luciana Vieira. Uma boa noite e um bom carnaval para você.
Bom feriado, ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União recomendou ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que faça ajustes no Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária. Para o TCU, as pessoas com deficiência devem receber avaliação multidisciplinar durante a perícia. Atualmente, o documento não está de acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. As normas determinam que o exame médico seja um dos componentes da avaliação, que deve considerar também os fatores biológicos, psicológicos e sociais. A decisão do TCU será encaminhada à Casa Civil da Presidência da República, para que se avalie a necessidade de pedir ajustes na lei da perícia médica pelo Congresso Nacional. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.